Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona deste episódio é a Sara. A Sara do O. Sara diz-nos com convicção que na vida é preciso recursos. Mas é, sobretudo, preciso vontade, gana, brilho nos olhos e convicção para fazer acontecer. Sara tem o talento e dom de ser mãe. E é uma mulher que se apoia no seu coração e intuição para tomar as suas decisões em vez de se apoiar unicamente nos números. É uma gestora de afetos, criou inúmeras empresas, sempre com a realização máxima de impactar e mudar vidas. Exemplo disso é o Grupo Hug, um projeto dedicado ao envelhecimento e de apoio domiciliário a pessoas mais velhas, com a visão de transformar Portugal no melhor lugar para envelhecer com dignidade. Olá, Sara!
Ai, olá, olha, com esta introdução eu já não sei. Vamos ficar aqui,
vamos ficar aqui à conversa a tarde inteira.
Como
olha,
estás?
Obrigada por teres aceito o convite.
Aqui, claro.
Vou-te começar por perguntar uma pergunta que não se costuma perguntar, que é: que idade é que tu tens? Mas
ai,
que se devia perguntar,
sim,
não é?
Devia perguntar, claro. É, a idade
em
é
qualquer
assim,
idade.
É tipo aquilo que, tudo aquilo que nós fomos. É toda a nossa história, não é? É todo o nosso caminho, aquele detalhe do dia-a-dia, todos aqueles momentos de transformação que foram fazendo nós aquilo que nós somos hoje. Olha, eu acho, eu sinto-me... Eu, a partir dos 40, tive assim uma aceitação da idade assim muito crescida. Acho que, que foi assim uma fase de transição. Eu acho que me sinto exatamente com a idade que tenho, com 42 anos, com muita consciência daquilo que fui, daquilo que sou e daquilo que ainda quero ser e o que posso ainda melhorar cá dentro para ser uma pessoa mais Sara.
Muito bem. Mais Sara como?
Mais Sara, mais um bocadinho despida daquilo que o mundo te vai dando, não é? Porque tu, à medida que vais vivendo, que vais tendo estas vivências, vais conhecendo pessoas, vais tendo realidades, impactos, vais trazendo contigo na tua mochila coisas que não são da tua essência e que okay. não são tuas, não é? Por isso é que eu gosto muito dos processos de paragem, de reflexão, das montanhas, das peregrinações, porque é aí que me sinto sempre despida.
Manteres a Sara cá,
sabes?
Em ti.
Sim, vem sempre. A tua essência acaba por vir sempre ao de cima. E isso são momentos mesmo maravilhosos que não te fazem esquecer quem tu és, não é?
Incrível. E com que idade é que tu te sentes? Tens 42 e sentes-te com 42? Ou...
Olha, eu sinto-me com alguma serenidade de paz de 42, mas sinto sempre com aquela energia dos 20, não é?
Eu acho. Dá para ver com
dá
a tua
para
vida,
ver, não é? Que tenho uma energia. Tenho sempre imensa vontade de fazer coisas, não é? Sinto sempre que é o dia 1. Em tudo, parece que não me deixo relaxar. Também tenho, como sabes e conheces-me bem, esta mente sempre inquieta, o que me faz sempre ter aquelas ganas de juventude, não é? Acho que também nunca quero fugir muito àquela criança deslumbrada que eu acho que sou sempre, não é? A minha avó dizia que eu até era feliz a ir ao pão. que era uma coisa que eu hoje,
não... E é isso que te faz mover, não é?
Sim, essa tua energia. Eu não percebia nada, porque é que ela me estava a dizer assim, ó, avó, que disparate. Mas de facto, tudo me encanta, não é? Sou assim uma deslumbrada com a beleza das coisas, com as coisas, com as pessoas. Tudo me toca. O que também acaba por ser muito desafiante, não é? Sim. Porque não há indiferença, nada me é indiferente. Tudo me toca para o bem ou para o mal. Mas pronto, acho que não mudava, acho que prefiro ser assim também, não sei ser de outra maneira.
E independentemente como te sentes com o presente. Sim. E como tu levas o teu dia-a-dia, o ponto de partida, portanto, o presente é sempre o tempo mais importante para a nossa vida.
Sempre.
Portanto, eu escolhi aqui começar por falar contigo sobre o teu presente. Portanto, o teu presente, mas de uma forma diferente. Contar a tua história, vamos
então
aqui,
vamos
contar
lá.
A tua história de vida e a tua história de envelhecimento. Desde o passado até o futuro, começando pelo presente, e vamos imaginar que tu nascias agora, porque okay. Em qualquer idade nós podemos mesmo renascer.
Sim, sempre.
E então vamos imaginar que tu nascias agora, com tudo o que tu sabes agora, com tudo o que tu viveste até hoje, com tudo o que te apaixonaste. Se tu nascesses agora, qual era a cidade em que tu nascias?
Ai, uau, eu também tinha já devia estar à espera destas perguntas. Olha, eu sou muito portuguesa. Eu tenho muito orgulho em ser portuguesa. Tudo me foi dado aqui, não é? Eu conquistei o que conquistei aqui. Comecei a minha empresa muito, muito cedo, portanto também nunca tive oportunidade, porque o tendeiro tem que estar ao pé da tenda, de ir para fora e ter outras experiências internacionais. Portanto, também me agarrei muito ao nosso país e à minha grande vontade, e eu acho que isso também está muito refletido nos projetos que faço, de fazer um Portugal melhor e de poder sentir que contribuí, nem que seja um bocadinho, para que isso acontecesse. Portanto, eu sou uma apaixonada por Portugal. Mas, se calhar nesta fase da minha vida, eu sinto uma energia sempre imensa quando vou a São Paulo.
Sim.
Talvez pelo dinamismo, a cor, a proatividade, o mundo das agências,
muita coisa
da criatividade,
como tu gostas.
Tudo a acontecer como eu gosto. Portanto, é assim uma casa que eu, quando posso, estou sempre a fugir. Portanto, não sei se ao dia de hoje, se fosse para renascer, não sei se não seria lá.
E agora vamos a outra pergunta.
Agora já me está a
mais difícil, mais difícil, que eu sei que tu vais achar mais difícil, que é qual era o primeiro livro que tu lerias?
Isso é impossível.
Se puderes dizer
isso é impossível. Olha, apesar de ser uma pessoa crente, como sabes que sou, comecei a ler a Bíblia muito tarde, sabes? E se calhar não sei se não era por aí que eu tinha começado. Apesar de, se calhar, eventualmente a minha vida não tinha sido nada do que foi, e se assim fosse, assim seria, mas é uma coisa que hoje em dia dou tanto valor, e toda a história da vida de Jesus, de Nossa Senhora, da Mãe Teresa de Calcutá, como é que eu te explicar? É mesmo onde eu me encontro, é assim onde eu me sinto a Sara verdadeira. Talvez se tivesse começado mais cedo, a minha vida no mundo empresarial tivesse sido diferente, mas acho que é isso que consigo responder, ou isso que estou a sentir agora. Portanto, se é isso que eu estou a sentir agora,
acho extraordinário.
É isso que é para dizer, não é?
É para dizer, é o que tu sentes. E muito bem. E agora, ao som de que música é que nascerias? Qual era a música que tu gostavas de nascer agora, se renascesses?
Ai meu Deus, tinha sido uma música super animada, com alegria ao rubro. Pronto, como sabes, eu nunca sei o que é que vou responder, mas há sempre assim umas músicas. Olha, por exemplo, falando Onde Deus Te Levar, não sei.
Sim.
Se tu sabes qual é essa música.
Onde Deus te levar. E agora vamos fazer uma parte
cantar,
de música e cantar
aqui um bocadinho. Não ia correr tão bem, é melhor continuarmos a falar, mas é assim, e sabes aquela música que eu ponho quando vá, anda lá, Sara. É só um dia mau e vamos continuar e aceitar e seguir.
E Deus leva-te, pronto.
E onde Deus te levar, não é? É essa capacidade que tu também treinas, não é? Que é uma capacidade de entrega, de aceitação e de... Vai correr tudo bem, vai correr tudo bem.
E de servidora, que tu também tens muito esse sentimento dentro de ti, não é?
Tenho. Acho que consegui... por isso é que eu te disse há pouco que eu não sei se a minha vida não teria mudado se não tivesse, se calhar, a estudar mais essas temáticas com mais... com mais dedicação, que hoje em dia o
terias
faço.
Seguido que caminho?
Não sei se não tinha seguido um caminho de serviço.
Ser mesmo freira.
Serviço. Não, eu não sei se conseguiria, porque depois tenho o outro lado tão dinâmico, alegre e vontade de viver a vida, que eu não sei se conseguiria ir por esse caminho. Mas se calhar é um caminho mais focado nos outros. Eu sou uma apaixonada pela Madre Teresa, não é? O grande poder que ela teve, não é? Que estes anjos dos pobres que ela conseguiu criar. Se calhar num caminho mais de construção, mais na área da responsabilidade social.
Sim.
Não sei se... Mas também acho que esse caminho só pode ser feito depois de encheres os baldes. Uma vez li isto e achei extraordinário esta reflexão, que é tens que encher os baldes, não é? Tens que encher os baldes de know-how, de capacidade financeira, de networking. E enche primeiro os baldes então, e depois passa para o serviço.
Para o serviço.
Porque se com os baldes vazios não vais fazer nada, não é?
Que a Madre Teresa também sentiu esta escuridão, não é?
Claro.
Que é interessante aquele livro que ela também tem de agora não sei de cor, mas que também sente a escuridão, ela própria.
Ela
é incrível.
É uma mulher extraordinária. Com uma pequenina, com uma coragem imensa, como é que ela conseguiu
ultrapassou tudo.
Mover tudo com uma força extraordinária e sempre focada nas pessoas que não se conseguiam valer de si próprias, não é? Que é uma coisa incrível. Tu teres um olhar atento e conseguires dedicar a tua vida àqueles que a dar mimos aos pobres, como ela dizia, é extraordinário.
Espetacular. E agora, última pergunta do presente. Qual era a pessoa que tu mais gostarias de estar se renascesse agora?
Ai, eu adorava estar com a Nossa Senhora. Era assim a melhor coisa que me poderia acontecer. Não sendo possível, já tive várias vezes com o Papa Francisco e.
É
Mas assim gostava de estar assim numa sala com ele, como estou contigo.
É,
desculpa, Maria, é, mas entrevista. Olha.
Que bom, eu também, eu estava aqui também.
Também estava
os três.
Era uma maravilha. Mas sim. Assim literalmente na conversa.
Sim.
Gostava imenso.
Muito bom. Então agora vamos ao teu passado.
Vamos.
Vamos, independentemente também do presente e do passado e do futuro, o passado constrói-nos enquanto pessoas, não é? Aquilo que nós passámos no passado é aquilo, como tu dizias há bocado, que se eu tivesse seguido outro caminho, teria tido outro resultado. Portanto, o teu passado, vamos falar sobre cada década do teu passado.
Vamos.
E que ensinamentos é que estas décadas te trouxeram. Portanto, a primeira década, vamos começar pela primeira década, dos teus 0 aos teus 10 anos, o que é que vamos agora imaginar que estás lá,
okay.
Vamos até essa data, vamos viajar até lá e estamos na tua infância e tu vais-me dizer qual é que foi o valor que tu aprendeste e que ainda conservas, o maior valor que tu aprendeste, que ainda conservas hoje e que aprendeste nesta década.
Olha, eu nasci numa família disfuncional e fui criada com e fui educada com imenso amor. Eu sou filha única do meu pai e tenho mais duas meias irmãs e os meus pais ainda adotaram uma prima.
Sério? Espetacular.
Que os pais morreram e que então ficámos 4. Portanto, eu vivi numa família cheia de amor, onde o conceito de família era um conceito de amor e não de sangue. Portanto, isso foi uma coisa que me marcou sempre, porque tive o privilégio de viver um bocadinho o bom dos dois mundos, não é? A filha mimada do pai, mas depois a partilha e o amor às irmãs.
De que é esse valor do amor? Como é que tu explicas?
É um amor que não. As pessoas falam muito pouco do que é este amor dentro de casa, mas é um amor que também é um amor de limites, não é? Porque nós precisamos, principalmente nessa década que tu estás a falar, de que a coisa que nós mais precisamos é de um porto de abrigo quando nos deem limites para nós podermos atuar. Não é? E eu acho que uma das coisas que o meu pai, que é assim o meu grande ídolo, conseguiu dar na nossa família, sem grande imposição, é aquele coração vigilante que eu adoro, este coração vigilante, que sabe que de uma forma, tu até podes fazer o errado, mas tu sabes o que é o certo e o que é o errado. Sabes? Tu até podes escolher o errado, mas é aquele coração vigilante que diz exatamente que tu estás aí pelo errado. E isso é uma coisa que faz numa casa com amor, amor é aceitação, é partilha, é alegria, é liberdade com responsabilidade. É viveres, no fundo, numa comunidade e numa casa onde se respeitam quem tu és, mas que ao mesmo tempo te impõem limites. E eu às vezes, hoje em dia, eu vejo nos nossos filhos, tenho imenso medo do benefício vir antes do sofrimento. Do sofrimento no bom sentido, sabes? Da conquista das coisas. E acho que hoje em dia estamos numa sociedade onde se exige muito, e nós não éramos assim, não é? Nós não fomos educadas assim. Éramos educadas, e eu acho que tive, e tu também tiveste, sei disso, que tínhamos há limites, há um quadrado, não é? E hoje em dia acho que é tudo muito mais facilitado, e onde o benefício vem primeiro. E quando não é assim, as próprias crianças sofrem, porque depois o exemplo ao lado não é igual. Pronto, acho que o conceito de amor é um conceito onde te aceitam, mas também te impõem limites.
Sim, senhora. Agora, diz-me uma coisa, uma asneira que tu fizeste, assim, mais para rirmos um bocadinho também, uma asneira que tu fizeste em miúda e que hoje te faça rir.
Olha, eu estou completamente a pagar tudo o que fiz. Como é óbvio, fui uma criança super inquieta, não é? Como não podia deixar de ser.
Que não podia mesmo.
Evidentemente estou atualmente a passar tudo o que eventualmente fiz passar.
Mas no bom sentido.
Ainda continuo, tenho um disparate, que é puro disparate, que é pegar sustos às pessoas, que eu não percebo de onde é que isto vem, para ver a cara da reação. E lembro-me que pequeníssima estava num casamento, agora estou-me a lembrar, olha, da minha avó, também estamos a falar de envelhecimento, com a minha avó Helena, que era assim um amor, e estávamos num casamento e da família do Porto, lá do Porto, e estávamos, aquilo era cá embaixo, e havia um hotel em cima onde estávamos a dormir, e a minha avó já tinha referido, que eu tinha ouvido à mesa, que ia trocar de sapatos. E a minha avó estava a dormir no quarto connosco, lembro perfeitamente, comigo e com a minha irmã. E eu, não vou de modas, vou correr, enfio-me no armário, meto-me dentro do armário, onde sabia que a minha avó tinha os sapatos. Olha o disparate, não imaginas. Foi um drama no casamento. A minha avó quase com ataque cardíaco. Fiquei de castigo durante 3 semanas. Mas literalmente...
Acho hilariante, acho hilariante.
Um disparate, ainda mais com uma avó. Não, não é? Não mais com uma avó.
Uma velha bonitona.
Não, mas eu tenho esta ideia para o quadro da miséria. Quando começo, só para me rir. Portanto, é só para benefício da gargalhada. E pronto, e de facto a minha avó abriu o armário para tirar os sapatos e eu saltei lá dentro, e como podes imaginar,
o
casamento parou lá embaixo. A minha avó parou, já não, obviamente não voltou para a festa. Eu também não voltei para a festa, fiquei de castigo. E pronto, é aquelas, mas continuo hoje em dia. Adoro partidas, adoro sustos. E pronto, e nunca caias ao pé de mim, nem te aconteça nada de semelhante, porque a probabilidade de ficares no chão na mesma é.
Olha,
é,
acho hilariante isto, os sustos, acho maravilhoso.
Os sustos, não sei, onde é que fui buscar
até
isto?
Na IOR também prega sustos.
Imenso, sempre a fazer partidas.
Que maravilha, acho espetacular. Agora vamos aqui, o que estamos aqui agora no passado a fazer é os teus ensinamentos, no fundo tudo o que tu aprendeste, para nos passares aqui para nós e para os nossos ouvintes, aprender contigo, com as tuas décadas. E agora vamos à tua segunda década, dos 10 aos 20. Portanto, okay, vamos à tua segunda década, e a época, esta época passa pela tua adolescência, que é uma época muito desafiante, e eu gostava de saber como é que foi a tua adolescência, e se tu pudesses voltar atrás, o que é que tu dirias a ti própria, como ensinamento, olha, não faças isto, ou não faz aquilo, ou sente isto, ou o que for, que tu pudesses ensinar à Sara adolescente.
Olha, eu tive uma adolescência, eu sempre fui muito galéria, não é? Acho que galéria é o nome certo. Saí sempre imenso à noite, gostava imenso de viajar, sempre tive...
Curtiste a vida?
Não, sempre tinha uma alegria imensa, a casa sempre cheia, os meus pais nunca sabiam quantas dormiam lá em casa.
Que maravilha.
Era todo...
As tuas mil amigas.
Mil amigas, estás a ver, não é? Mil amigas, aquelas que giríssimas, lembro coisas que me marcaram, de ir à sala despedir-me do pai para ir sair com uma roupa e depois trocar rapidamente pela roupa certa.
Muito
só
mais
para,
sexy.
Só para passar
adeus,
vou voltar assim. Portanto, era toda. Mas sempre fui super responsável.
Não perdias o norte?
Não, nunca perdi o norte. Aliás, e se fores falar com no meu grupo de amigas, e tu conheces algumas, eu era sempre, quando eu percebia que de alguma forma podíamos estar a descompensar ou a desequilíbrios de adolescentes, eu era normalmente a que imediatamente ficava responsável e garantia que estávamos bem e seguras. Portanto, sempre tive imensa responsabilidade. Não, mais fora de casa, talvez por em casa sempre ter sido o beiju e o piolho, como o meu pai me chama, na rua.
Que maravilha.
Na rua trazia imensa responsabilidade para os outros. Mais, sempre na rua. Em casa era muito, muito descontraída, não pensava muito nisso. Mas em grupo e noutros ambientes, sempre era muito atenta ao ambiente onde estávamos, o que é que podia acontecer, quem é que podia ser alguma energia negativa, que estava sempre, sempre muito cuidadora.
E o que é que tu dirias a ti própria, se pudesses voltar lá?
Olha, eu acho que a única coisa que eu possa... Tive duas sortes. Eu acho que na adolescência tive deste período, das 10 aos 20. Acho que tive um grande exemplo do meu pai de trabalho. Lembro perfeitamente, para irmos de fim de semana ou de viagem, tínhamos que esperar que fechasse as contas. Lembro, tem estas, que esperar que o pai chegasse, não é? Do trabalho. Portanto, tínhamos, meu pai sempre nos passou muito a importância do trabalho na nossa vida. Adorava ir com ele para o escritório ao fim de semana. Portanto, isso foi uma coisa, e isso era nesta idade, não é? Que é a idade dos tu estás
dos
a referir,
10 aos 20, exatamente.
Dos 10 aos 20, onde isto apanhas estas coisas de uma forma esponja, não é? E depois tive também a sorte, que acho que me marcou, que por volta dos meus 15 a 16 anos, nós sempre viajámos imenso. O meu pai sempre dizia que se não nos pudesse dar mais nada, dava-nos mundo e viagens. E sempre que fazia anos, vou fazer anos quarta-feira, portanto.
Ai, está quase!
Dia 29 de novembro.
Ai, que maravilha!
E viajamos sempre. Viajava sempre desde os 16 anos, portanto, eu podia escolher um destino.
É a melhor coisa que pode acontecer.
E viajávamos em família. E isso era uma coisa extraordinária.
É que nos dá mundo, não é?
Extraordinária, porque dá-te mundo, vês o mundo, mas também estás no mundo com os teus pais e com as tuas irmãs. Então, foi muito bom. Foi assim as coisas que eu mais agradeço, porque também me marcaram de ver o que acontecia lá fora, mas também nestes momentos de família, não é?
Sim.
Que onde podemos estar todos a trabalhar, os meus pais sempre trabalharam imenso, nós sempre estudámos todas imenso, mas o saber parar para estar em família.
Em família.
E isso às vezes é muito mais importante do que chegar a casa às 3 da tarde e que estamos juntos em família, mas está cada um na sua ponta, no seu telemóvel, nas suas coisas. Portanto, se calhar é uma coisa que eu tento trazer agora para a minha vida de adulta, que é estas paragens, mas paragens com tempo de qualidade. São muito mais importantes, no meu ponto de vista.
Sem dúvida. E agora, ia-te fazer uma pergunta que já disseste, mas pode ser que seja outra resposta, eu não sei, não é?
Okay.
Que é, quem é que é o teu ídolo? Não, nesta adolescência, na tua adolescência?
É o meu pai, e vai ser sempre o meu pai.
Eu já estava à espera, depois desta conversa.
Pronto, vai ser sempre o meu pai.
O teu pai. Portanto, na adolescência também?
Sim,
nessa altura também
sempre,
era
sempre,
um
sempre,
ídolo.
Sempre. Aliás, eu costumo dizer, com imensa graça, que toda a gente se ri disto, que eu nem quero falar disso, começo já, mas se algum dia o meu pai me falhasse ou fosse para o céu, eu ia perder as minhas balizas, sabes?
Porque temos cá todos para te apoiar.
Pois, porque imagina, eu considero-me um animal selvagem, não é? Portanto, eu preciso dos princípios, dos valores, das balizas no caminho, não vais por aquele atalho. Então, o meu pai sempre foi aquela pessoa que nunca me deixou sair do caminho. É uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa.
Enorme. Que maravilha. Obrigada pela partilha. Agora vamos então passar para a tua terceira década, teus 20 aos 30 anos. Vamos agora
crescida.
Já estás super crescida, estamos aqui cada vez a crescer mais. Vamos. E daqui a pouco tempo também já vais ter 43.
Meu Deus.
Portanto, e então vamos dos teus 20 aos 30 anos. Tu deste um salto enorme na tua carreira. Uhum. Tu criaste a tua primeira empresa aos 25 anos.
Sim.
E eu ia-te perguntar que ensinamento é que tu podes retirar desta altura, que pudesses ensinar a todas as pessoas que estão a criar as suas empresas, independentemente das idades que as pessoas tenham. Uhum. Mas qual o ensinamento que tu tiraste desta altura?
Olha, eu independentemente da idade, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Porque eu olho para trás e penso, eu na altura não tinha obrigações com filhos, casas, portanto, eu era uma jovem. Portanto, quando tu, e tu inevitavelmente pões sempre tudo na balança, não é? O que é que eu eventualmente tenho a perder, o que é que eu eventualmente tenho a ganhar e quem é que eu vou levar atrás da minha aventura no empreendedorismo. Sim. Quando tu és jovem ou mais jovem, se tiveres algum apoio, como eu tive a sorte de ter em casa, é mais fácil tu arriscares, porque à partida tens menos a perder. Por isso eu diria que não há altura certa, nem há o tempo certo. É começar agora. O caminho faz-se caminhando. É parar de mexer no Excel, é parar de mexer na marca, é parar de fazer estudos no mercado. Claro que um processo de empreendedorismo tem que sempre resolver um problema. Tu tens que sempre resolver um problema para a sociedade, não é? Normalmente os empreendedores não acham nada normal, veem problemas em tudo, por isso é que querem resolver. Eu sou essa pessoa. Eu às vezes digo assim, as pessoas dizem, mas eu acho normal. Eu não acho nada normal. Eu vejo problemas em tudo e acho que há imensas coisas para resolver. E por isso é que é atrás destas oportunidades de negócios que é onde as pessoas reclamam, não é? Onde as pessoas reclamam, onde as pessoas não estão bem, onde sentem alguma dor. É aí que eu acho que nós temos que impactar. Mas a partir do momento em que tu descobres essa vontade, em que garantes o mínimo, e eu digo isto com o mínimo, é que é o mínimo. Depois o caminho, a providência existe, não é? Depois o caminho vai-se fazendo, não é? O caminho, as coisas vão aparecendo.
E nesse caminho, qual é o ensinamento-chave?
Olha, para mim o ensinamento-chave, se eu pudesse, eu digo sempre isto, se eu pudesse só dizer um, é quem é que tu levas para o teu caminho. A estrutura societária, os sócios são tudo. Uhum. E não tenhas medo de ter sócios, não é? Uhum. As pessoas pensam, ai, agora vou partilhar a minha ideia, ou fui eu que tive a ideia e vou chamar, ou porque como é que eu vou pôr nesta sociedade uma pessoa que eu até acho que tem mais competências do que eu e até reconheço mais caminho e até mais inteligência, mas eu vou chamar para a sociedade e eu vou ficar inferiorizado ou vou ficar em desvantagem. Não, não é? É, escolhe bem quem queres fazer o caminho contigo. Isso é em tudo na vida, mas nos negócios é essencial. E se correres desta pessoa, muitas vezes tu tens uma ideia e se há uma empresa que já existe ou que de facto está no mercado, porque não bater à porta e dizer, olha, eu tive esta ideia, vens comigo? Não é? Não começar o caminho. O caminho de empreendedorismo não tem que ser um caminho solitário e é muito importante o começo. O começo é essencial. Depois, obviamente, pessoas que têm mais capacidade financeira é mais fácil, outras é mais difícil, mas logo desde o início tentaste-te rodear com os melhores parceiros, não é? Com o melhor contabilista, com o melhor advogado, com a pensares na marca, pensar, não é? Em Portugal abrem-se muitas empresas, mas constroem-se muito poucas marcas, não é? Uhum. O que é a marca? O que é que eu estou a vender? Qual é que é a história, não é? Qual é a narrativa? O que é que eu de facto vou trazer de diferente e vou fazer de valor acrescentado?
E que características é que tu tens que ter também para seres uma da tua empresa vingue, o teu negócio, aquilo que tu estás a criar?
Eu vou-te dizer, para mim há uma palavra que é vontade.
Vontade.
Tu tens de ter vontade. Tu tens de querer mesmo. Uhum. Tu tens convictamente, acreditar. E é super dura esta parte de, porque há dias horríveis. Já me apeteceu desistir N vezes e atualmente ainda agora de outros projetos, não é? Porque, por exemplo, o que eu sinto agora é que mudando de setor, como tu estavas a dizer, que, e bem que tenho agora esta empresa na área do envelhecimento, que é lá por teres sido bem sucedida numa área, não quer dizer que tenhas bem sucedida agora, não é? Portanto, é sempre um risco. Tu estás sempre em risco, estás sempre na tua zona de
desconfortável. Sim, mas esta vossa empresa tem tudo para dar certo, já está. Sim, é um conceito até que gostava, não, agora não vem a propósito, mas gostava de te ouvir um bocadinho a falar dela.
Claro, claro, claro que falo. É um conceito que eu acho que veio para ficar. Mais uma vez surgiu a minha. As pessoas perguntam, mas como é que agora decidiste investir aqui? Mais uma vez vem numa necessidade. Pessoal.
Lá está, é mais uma empresa que
mais
tu criaste.
Mais uma empresa que eu criei porque na altura precisei mesmo de encontrar.
Portanto, o Grupo Hug do apoio domiciliário que tu descobriste, interessaste por este.
Uma vontade imensa,
uma vontade
de
enorme
fazer este projeto.
Com o historial do teu tio, que tu andavas à procura de um lar e experimentaste 60 e tal lares e de repente percebeste.
E fiquei, vi e também já sabes. Como é que eu funciono? Passado, depois de ter visto quatro ou cinco lares, comecei a agarrar no Excel e pensar a fazer um business plan. Saía com o coração destruído de alguns sítios onde fui.
É
muito duro. Muito duro, muito duro. As condições, as imagens sempre que eu tenho é um cadeirão de cada cor, uma televisão ao canto, os cheiros, era foi mesmo um processo duro que às tantas quase que me provoquei a continuar a fazê-lo. E pronto, e depois cheguei ao pé do meu pai, e esta é a verdade da história, e disse ao pai: o tio vai ter que ficar em casa. E pronto, e o conceito vem muito aí, que não há nada como a nossa casa, e nós queremos é envelhecer em casa, portanto vamos tentar garantir que ao máximo conseguimos estar no nosso bairro, na nossa casa, ao pé dos nossos vizinhos, no sítio que nós vamos ao pão.
Sem dúvida.
E tentarmos dar o máximo.
Não há nada que seja melhor do que isso.
Substitua isso. Claro que às vezes que não será possível, mas o conceito foi criado muito à volta da casa, não é? Uhum. Da casa e o bem, que forma é que podemos estar na nossa casa a dar anos à vida e conseguirmos estar felizes na nossa casa, mesmo muitas vezes com problemas físicos e muitas
Exatamente.
Vezes emocionais.
É mesmo um projeto espetacular que eu acho que vale mesmo a pena seguir.
Sim, pois,
e acho
com que muita criatividade em
e
cima.
E muita,
não é?
Criatividade. Tá, a imagem, o conceito, está.
Esta loja do velhinho, não é? Que nós criámos, não é? Que tu entras numa loja, achas que vais para uma loja geriátrica e aparece-te uma casa de um velhinho, não é? Que é um velhinho que
Exatamente.
Nós dizemos com todo o amor e respeito e consideração.
E que é toda decorada. De uma forma completamente moderna,
que é como
e divertida
nós
e alegre.
Que seja assim, não é? O cadeirão, sim, que tu podes escolher e forrar com o tecido que tu queres. E pronto, isto é toda a parte material. Mas aqui a grande diferenciação do projeto é aquilo que nós acreditamos, que é: não basta rabos lavados, não basta remédios
não, mas
tomados.
É verdade.
O que nós precisamos é de encontrar em cada pessoa aquilo que a faz querer continuar a viver todos os dias, não é?
Exatamente.
É o quê? É ir passear o cão todos os dias, é ir à missa, é ter alguém para conversar de química. O que é que
e
tu moves, não é?
É mais uma empresa que tu criaste com a perceber que havia uma grande falha, e também é um ensinamento que tu nos traz aqui, perceber que há falhas, há queixas, que temos que estar atentos às queixas para podermos ir às necessidades, ir
claro.
Resolver essas necessidades.
Sim, e com a consciência clara nos processos de empreendedorismo, que não se precisa de inventar a roda. Com certeza que há pessoas que estão a fazer tão bem ou melhor
outro
do que nós ao lado.
Lá está.
Não faz mal.
Não é preciso inventar uma coisa nova.
Não faz mal, só que há uma diferença. Não são as mesmas pessoas.
Exatamente. A personalidade é completamente diferente.
Portanto, o
resultado
vai ser diferente.
É diferente.
As cores vão ser diferentes, a energia vai ser diferente.
É tudo diferente.
A maneira de fazer vai ser. Mas, não, mas ainda bem que estão a fazer igual ao lado.
Exatamente.
Não é? Porque
e
é
agora,
isso que evolui.
Desculpa,
que agora. Olha, eu não posso pensar.
Não, porque para mim ficava aqui a tarde
não,
inteira,
para mim,
sinceramente.
Super confortável.
Estou aqui mesmo a beber dos teus ensinamentos. E então, agora vamos aos teus. À tua década, dos 30 aos 40, que é quando tu tiveste a tua filha.
Meu
e eu Deus, gostava de trazer aqui o teu dom e talento de ser mãe. O que é que mudou na tua vida e que ensinamentos é que a tua filha te trouxe?
É uma maravilha, não é? A Isabelinha é assim o grande desafio da minha vida.
É uma
não é?
Mini-Sara.
É uma mini-Sara, é, como tu sabes, igual a mim, não é?
Igual.
Fisicamente igual. Meteram a Sara numa máquina e ela diminuiu. E, portanto, viver. Isto parece assim uma coisa dita com alguma graça, mas no dia a dia é assim uma coisa que mexe um bocadinho contigo, porque é exatamente igual a ti fisicamente. E depois, inevitavelmente, porque convivo contigo, não é? E ainda bem que assim é, acaba por já falar. Quer dizer, eu não quero que ela seja igual a mim. Às vezes até penso que ela pode ter essa, por ser tão parecida comigo fisicamente, ter esse peso. E não quero de todo que isso aconteça. Mas, de facto, um filho é assim o nosso grande. É uma graça, não é? É a grande graça da vida. Para mim, eu não posso me dizer que profissionalmente me mudou, porque nós criámos logo desde o início, eu consegui e ela conseguiu vivermos as duas de uma forma bastante harmoniosa, não é? Eu separei-me, ela tinha 4 anos, portanto era muito pequenina, eu praticamente fui mãe solteira, portanto tive muito pouco tempo casada. E temos uma, ela, temos uma, eu tenho uma admiração e um respeito, temos uma admiração e respeito uma para a outra, que eu acho muito bonito de ver. Eu tenho muito orgulho na filha que tenho e também tenho muito orgulho na mãe que me tornei. Mas uma mãe que, à partida e aos olhos de muitas pessoas, que é muito penoso, e eu gosto de falar disto, porque à partida uma mãe que tem algum sucesso profissional e que dedica, e que o trabalho é de facto uma parte importante e essencial na sua vida, pode ser mais criticada, não é? Ou é mais fácil aquela difamação fácil de normal, pode ser mais incompetente ou mais negligente em casa, o que é completamente pode ser completamente o contrário, não é? Ter cuidado um bocadinho com este.
Até seres um exemplo para ela, pelo trabalho que tu tens, pela dedicação,
mas a sociedade pode ser um bocadinho dura, não é? Tu tens que ter muita capacidade de resistir à crítica quando é nestas.
A resiliência que tu muitas vezes fala, não é?
Sim. Porque pode ser, claro, porque se calhar não és a mãe que vais buscar ao colégio todos os dias às 4 da tarde, não é? E que não consegues, se calhar, ter mais uma presença tão física. Mas se calhar tens uma presença...
Mas que ensinamentos, chegamos pela parte positiva, que ensinamentos é que ela te trouxe?
Olha, ela trouxe-me imensas coisas que eu... Ela ensinou muito mais a viver na verdade. Por exemplo, acho uma coisa super importante nas nossas crianças, que muitas vezes não vejo, que é eu digo-lhe sempre a verdade. Imagina, se eu hoje não janto em casa porque vou jantar com o meu namorado ou com as minhas amigas, eu digo-lhe que eu vou me divertir e que eu vou fazer isto. Eu não digo que poderia ser fácil para mim, porque ela sabe que eu trabalho se calhar mais horas do que o normal, a dizer a mãe está a trabalhar. Não. É viver na verdade.
Uma razão franca, viver honesta.
Honesta, na verdade. Eu explico-lhe os projetos todos. Ela sabe quem sabe, marco reuniões em casa, ela conhece os sócios, portanto, ela partilha.
Isso é uma bênção. Quem me dera também está a ser não, um bocadinho não, tua filha.
O problema é que ela já opina, não é? E no outro dia, num projeto novo que eu estava a lançar, perguntou-me, disse que não achava justo não ser sócia. Eu, Isabelinha, obviamente não vais ser
que
sócia.
Maravilha.
Pronto, por isso, claro que ela já vive.
Para ela já está a criar empresas, não,
não
é?
Um dia
e se calhar já cria.
Um dia conta esta história ao pormenor.
Se calhar é como aqueles que escrevem os livros, os ghostwriters ou coisas.
Não, não.
Ela é sócia, mas não, não, não se sabe.
Não, é melhor esperar o que é que vem para vir dali. Esta história é um sonho, ao ponto de eu ter 20 chamadas não atendidas do meu pai, porque ela tinha ligado ao meu pai a pedir dinheiro para investir. Portanto,
e que maravilha, não acredito.
Eu um dia conto esta
história.
Claro que isto são vivências que
são únicas e maravilhosas.
São únicas e que, pronto,
são uma bênção.
Que não quero dizer nada, porque nós nunca sabemos o que é que isso pode afetar ou não às crianças. Ela até pode um dia mais tarde criar aversão a este mundo ou não. Mas uma coisa
é o caminho dela também,
eu
não
acho
é?
Que é clara. Eu acho que educa-se pelo exemplo, lidera-se pelo exemplo e é o exemplo.
E lá está mais uma vez.
Não interessa o que tu dizes, eles não querem saber nada do que tu dizes, como sabes.
Exatamente.
Elas só se importam com o que tu fazes.
Ok. Agora vamos então, chegámos aqui à quarta década, e vamos já passar agora para o futuro.
Vamos lá.
Estamos aqui a conversar muito e estas perguntas às tantas já não tenho perguntas.
Pois, exato,
tenho
já perguntas. Não
falámos.
Já respondi.
Portanto, já respondeste
então,
e portanto já estamos na última década. Vamos então passar agora a uma parte muito importante que vamos manifestar quem é que tu queres ser no futuro. E esta para mim é-me realmente querida. Porque é uma das formas como eu faço o meu trabalho, os retratos da alma. Eu ajudo as mulheres a imaginarem-se em mais velhas, em velhas bonitonas. Portanto, vamos manifestar, tu vais manifestar, e eu vou-te orientar para isso, com perguntas.
Bom.
Quem é que tu queres ser no futuro? Ou seja, quem é que vai ser a tua velha bonitona? Vamos imaginar a tua melhor versão em velha, como é que vai ser. E, portanto, vou-te começar por perguntar qual é a idade que tu queres ser velha bonitona. És tu que decides.
A idade que eu quero ser velha bonitona. Eu acho que a idade que eu quero ser velha bonitona é aos 70.
Aos 70, muito bem. Então, vamos imaginar que tu tens 70 anos.
Ok.
Estás na pele da tua velha bonitona.
Vamos embora.
Como é que ela é? Como é que tu a imaginas? Como é que tu a sentes? Com 70 anos, Sara Duó, velha bonitona. Como é que ela é?
Olha, acho que é uma pessoa que fala imenso, com imensa energia. Com imensa energia, acho que essa parte vai se manter. Mas ao mesmo tempo uma pessoa muito serena, com um grande olhar atento ao outro e com a missão de conseguir, mesmo aos 70 anos, ter este olho cru para ver o invisível e tentar dar a mão às pessoas que não se conseguem valer por si próprias. Era assim que eu, o meu sonho era eu ser esta velha. Esta velha que se despisse quase do seu ego e da sua vaidade dela própria e que se integrasse numa forma plena à ajuda do outro.
Muito bem. E agora diz-me...
Não sei se vou conseguir, mas...
Gostava. Vais conseguir, já estás a manifestar, quer dizer que já estás a começar a estar.
Exato,
lá e já és ela.
Exato.
Tu já és essa velha bonitona.
Sim, sim, sim.
Portanto, estás a manifestar, já está a acontecer. E quando chegar aos teus 70 anos, estás no auge dessa velha bonitona.
Então, nós vamos ver.
E vamos ver. Eu quero estar cá para ver.
Está
eu
gravado.
E as minhas velhas bonitonas queremos estar cá para ver.
Então, pronto.
E diz-me uma coisa: essa velha serena que tu sentes e que estás na pele dela, quais são as crenças que te limitam hoje que tu te vais libertar?
Olha, eu considero-me uma alma livre.
Uhum.
Eu acho que se olhando também para trás e no caminho que construí, eu fui obrigada a quase em determinadas alturas na minha vida de fazer uma bolha de proteção contra tudo o que me fosse limitar.
Uhum.
Porque de alguma forma era um alimento para ter força para continuar a fazer, porque quem faz e quem se faz notar e quem está a construir é sempre alvo. E quem se faz notar é sempre alguém que se tem que proteger mais que os outros.
Sem dúvida.
Então eu sempre fui construindo ao longo do caminho, até porque comecei muito, muito cedo. Portanto, eu não me sinto com 42 anos. Eu não tenho neste momento, e digo-te isto com que não, se calhar há 2 anos atrás não conseguia dizer isto. Aos 40 foi mesmo uma idade e um ano de transformação, porque também foi um ano de bastante sofrimento na minha vida. Por isso, eu acho que hoje posso dizer que nada me limita.
Espetáculo. Parabéns. Mesmo.
Acho que sim.
Acho que chegar acho a esta idade chegar, e sentires
isso.
Eu
sinto isto.
É
claro que posso ter aqui dores escondidas e coisas que eu não sei, mas
não
assim.
Aquilo que tu sentes é que nada te limita.
Não.
E nada te vai limitar.
Não.
Continuar a limitar na tua velha bonitona. Portanto, esta velha
não.
Bonitona.
Talvez
serena.
A única coisa que me limite, que eu acho que deve limitar a todos, são os teus princípios e os teus valores invioláveis, que de alguma forma não limitam-te no bom sentido. Não é?
Exatamente.
Mas eu acho que esta.
Isso é criar
isso
limites. Não é coisas que te limitam
não é?
A
não
tua
é
liberdade.
Exatamente.
Exatamente.
Exatamente. Portanto, exatamente. São coisas diferentes.
Temos
exatamente.
Uma velha bonitona, serena, que. Como é que tu dizias? Que vê a olho cru tudo que é invisível. Uma velha bonitona que não tem limites. Esta velha bonitona que tu sentes com 70 anos, que estás na pele dela. Qual é a oportunidade que tu ainda vais ter que ainda não tiveste quando chegares aos 70 anos?
Eu acho que aos 70 anos vou ter a oportunidade de trabalhar a 100% no meu projeto de entrega à sociedade. Acho que é a oportunidade que eu não tenho agora, porque ainda tenho 700 colaboradores, tenho imenso peso ainda. Operacional, e acho que aos 70 anos já vou ser aquela velha que se vai dedicar inteiramente a esta coisa que eu...
Da responsabilidade social.
Da responsabilidade social e do serviço que eu aos poucos, cada vez mais vou tentando introduzir de uma forma mais clara e consistente na minha vida.
Muito bem. E então, esta velha bonitona, que legado é que vai deixar?
Olha, eu gostava que quando pensassem em mim, pensassem que eu deixasse a marca daquelas rebeldes inconformadas, sabes? Daquelas pessoas que não eram conformadas, que tentavam mudar, que tentavam fazer acontecer coisas, tendo em conta os valores e os princípios invioláveis, mas gostava de deixar o legado de que não há impossíveis. Eu acredito mesmo convictamente nisto, e quem trabalha comigo sabe que é, eu não acredito mesmo em impossíveis. Aliás, quando me dizem que é uma coisa impossível, não sei, isso ainda me dá mais alimento. Eu acho mesmo que há pessoas que desistem cedo mais das coisas. E eu acho que a maravilha e a energia da concretização de uma coisa que tu idealizaste é fantástico, não é? É assim uma coisa extraordinária que te alimenta para o resto da vida e para as outras gerações e para as outras gerações.
E passas completamente isso. E vou-te então fazer a última pergunta. Sentindo nesta pele, estás com os teus 70 anos,
eu
estamos aqui
tô,
as duas
olha,
a falar. Eu tenho 43, portanto eu também tenho
eu
70. Estamos aqui
eu
as duas. As tuas velha bonitona, com os teus 70 anos, estamos aqui a beber uma ganda, não sei o quê,
claro,
um bagaço ou um fogo.
Um amendo amargo.
No mínimo. Eu vou-te perguntar uma coisa. Na pele desta velha, que tu estás a sentir isto tudo, que estás com tudo aquilo que tu expressaste, quando olhares para trás, o que é que te vais orgulhar mais?
Olha, vou-me orgulhar principalmente, o que eu gostava mesmo de olhar para trás é e acho que já tenho a sorte, tenho mesmo essa sorte hoje em dia, de ver as vidas que impactei. Fruto o trabalho, fruto a criação de empresas, fruto do empreendedorismo, de ver, olhar para trás e pensar assim, onde é que nós começámos todos, onde é que nós estamos todos. E isso, para mim, é extraordinário e já se consegue perceber em 20 anos de trabalho. E isso é incrível.
E passa para além da tua empresa para fora, porque eu também sinto isso. Tu mudas a minha vida, aproveito para dizer também. Portanto, é o que tu te orgulhas mais.
Sim, mas eu acho que é isto, não é? Não, é o que é que tu impactaste nos outros, o que é que tu fizeste para a sociedade, o que é que tu fizeste para ti também, não é? Porque também começa em ti. E depois tens o exemplo, claro, que é o mais evidente, que é como é que a Isabelinha, no meio disto tudo...
É o teu orgulho e o teu legado
também. É assim, se calhar, a coisa que vai estar mais visível do que é que tu fizeste na tua vida, não é? São os teus filhos. É, de facto, que caminho é que ela seguiu. Mas, principalmente, eu acho que é isso. É as vidas que tu mudaste, que tu ajudaste a mudar... As pessoas que te mudaram também a ti e como é que isto tudo melhorou, não é? Se o saldo é positivo, se trouxemos mais valor, se melhorarmos, porque eu acho que o mudar, eu gosto. O mudar, as pessoas contam na perspectiva desta coisa de mudar o mundo. Não, tu tens que mudar a tua área de intervenção. Tu tens que olhar para o teu lado direito e para o teu lado esquerdo e estares atento a essas pessoas, não é? Se cada um de nós fizer isto, é multiplicador. Mas tem que ser um a um, pessoa a pessoa. Não nos podemos esquecer isto no dia-a-dia.
Sara, não tenho palavras.
Oh.
Adorei este momento. Nunca tinha estado contigo assim, aqui. Intimamente.
Não, assim,
e foi espetacular,
não, assim,
a sério.
Assim,
adorei mesmo
falar,
a ver-te. O teu olhar, a contar. Eu adorava que as pessoas vissem todas. O teu olhar, a tua autenticidade, a tua alegria. Obrigada por inspirares
obrigada
todas as pessoas
eu,
com a tua história de vida e a tua história de envelhecimento. Para nós nos podermos inspirar também para a nossa vida, o que é que queremos do presente, o que ensinamentos é que tiramos do passado e o que é que nós queremos para o futuro. Isso também pode ser a qualquer momento.
Portanto, o caminho, traçar o
para
caminho.
Acabar, obrigada por nos inspirares com o teu presente, com o teu passado e com o teu futuro e obrigada por revelares a velha bonitona que há em ti.
Obrigada, minha querida. Obrigada,
adoro-te. A velha bonitona em mim. Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.